Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
Boa tarde a todos e bem-vindos ao episódio 15 desta rubrica Liderança na Prática. Boa tarde, Rui.
Olá, Margarida.
E hoje temos connosco um convidado especial. Temos connosco o Ricardo Costa, que é o CEO do grupo Bernardo da Costa, o atual presidente da Associação Empresarial do Minho e acho que podemos dizer uma autoridade no setor da liderança, pelo menos no LinkedIn.
Olá, boa tarde. E antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui hoje convosco.
Obrigada a nós, Ricardo. É um prazer enorme ter aqui um tempinho para absorver a sabedoria e acho que podemos já partir para a primeira pergunta.
Vamos a isso, força.
Que sabe-se, nem que seja pelas mídias, jornais, revistas, redes sociais, que a felicidade é um tema central na gestão do grupo Bernardo da Costa. E, por exemplo, já foi muitas vezes notícias as famosas férias em lugares paradisíacos que são pagas aos funcionários. A questão é, o que é que aconteceu ao jovem Ricardo da década de 90, 2000 para que o estilo de liderança se tenha desenvolvido neste caminho?
Acima de tudo, aconteceu ter uma infância, juventude, adolescência feliz. E, portanto, sendo feliz, percebi que esse era um dos maiores objetivos de qualquer pessoa. E a partir do momento em que tive a responsabilidade, também a felicidade de poder liderar pessoas, de gerir empresas, gerir negócios, e gerir negócios é gerir pessoas, acho que também tentei fazer com que os outros que estivessem à minha volta sejam um pouco mais felizes. É uma definição de sucesso que eu gosto muito e que está muitas vezes partilhada nas redes sociais. Eu no LinkedIn já partilhei algumas vezes, mas uma parte que mais me encanta nessa definição é de sucesso é quando nós conseguimos com as nossas ações tornar melhor o dia de alguém. E portanto é isso que eu vou tentando aplicar todos os dias. Há dias maus, há dias em que não é possível, mas há uma preocupação muito grande e há uma cultura organizacional dentro do Bernardo da Costa que não vem de mim, vem do meu avô, depois passou por uma segunda geração do meu pai e os meus tios, e eu que faço parte da terceira geração, em conjunto com o meu irmão, tentamos exponenciar e levar mais longe esta cultura organizacional, porque temos a sorte de viver num mundo cada vez mais global, temos a sorte de viajar e conhecer outras realidades, outros contextos, outras práticas e depois poder adaptá-las à nossa realidade, à realidade do Grupo Bernardo da Costa, tendo sempre como missão essa felicidade, esse bem-estar, esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, que cada vez é mais importante e a pandemia que vivemos ainda veio dar ainda mais relevo a este tema que é muito explorado hoje em dia, que é o equilíbrio entre a vida pessoal e vida profissional. Portanto, não aconteceu nada de especial, simplesmente tive a felicidade de ter amigos fantásticos e uma família maravilhosa que me ajudou a ser feliz.
Ricardo, eu sei que esta pergunta já lhe é feita várias vezes, mas nós não resistimos em fazê-la na mesma, que é: porquê é que, afinal de contas, ser feliz no trabalho é importante? Sentiram algum impacto em algum indicador, como faturação, retenção, turnover, etc?
Já vamos para a parte mensurável, porque uma pergunta que me fazem várias vezes é como é que nós medimos o investimento que fazemos nas pessoas no Grupo Bernardo da Costa. Mas antes de irmos a essa parte dos resultados, eu acho que acima de tudo é uma questão de missão. De nós, enquanto empresários, por um lado, partilharmos com as nossas pessoas os resultados que essas mesmas pessoas nos ajudam a conquistar e, por outro lado, também partilhar com a sociedade e com quem nos rodeia, porque essa sociedade também contribuiu para nós chegarmos aos resultados que atingimos. E, portanto, há aqui uma questão de missão, do famoso giving back, do devolver um pouco daquilo que um conjunto de pessoas nos ajudou a ganhar. Claro que depois as empresas são feitas para dar lucro, portanto, este discurso que eu tenho, muitas vezes perguntam, mas que é a Santa Casa da Misericórdia? Não, são empresas. E as empresas são feitas para dar lucro, e as empresas vivem momentos muito difíceis neste momento, das várias, a pandemia, agora a guerra, imensos desafios pela frente, e é fundamental nós retermos pessoas. Eu não gosto da palavra reter, atrairmos pessoas, mesmo quando elas estão connosco, nós devemos continuar a atraí-las, porque neste momento um dos principais problemas das empresas é precisamente não terem pessoas para contratar, e depois termos pessoas motivadas que deem aquele plus, principalmente em momentos mais difíceis, que foi o que aconteceu agora na pandemia, e eu vejo que tudo aquilo que nós investimos nas pessoas, elas depois devolvem em dobro nesses momentos mais difíceis. Nós tivemos a oportunidade no Grupo Bernardo da Costa de ver isso, porque em 15 dias nós estávamos perfeitamente adaptados, nunca mais me esqueço, dia 12 de março nós demos a indicação para ir toda a gente para casa, e ao fim de uma semana nós tínhamos novos produtos, novos serviços já adaptados ao contexto pandémico, e isso só é possível se nós tivermos de facto uma equipa que está muito mais focada nas soluções do que nos problemas. E esse é o meu indicador principal. Eu não consigo dizer se com o Departamento da Felicidade nós faturamos mais X ou mais Y, ou se os nossos resultados são melhores ou piores. O que consigo saber é que por muitas crises que nós tivéssemos passado, saímos sempre reforçados das mesmas, e temos uma equipa, de facto, que se preocupa muito mais em encontrar soluções quando há um problema do que em estar à procura de quem foi os culpados ou os responsáveis por determinado problema ter ocorrido. E isso, num contexto organizacional, é fundamental. Portanto, não respondi exatamente, mas é a realidade. É a realidade. Não há cá o faturamos mais 100 mil porque somos mais felizes ou porque promovemos uma cultura de felicidade. Sinceramente, não me interessa. De facto, que a empresa consiga ultrapassar os momentos mais difíceis, os desafios, e isso nós temos conseguido, felizmente, com distinção.
É interessante que isso é um tema que às vezes vem à baila quando dou formação, no sentido da intenção. Ou seja, às vezes há aqueles líderes que, por saberem que pode trazer um resultado melhor, vão à procura do que é que então pode atrair talentos e permitir que tenham pessoas com essa iniciativa dentro das empresas, mas depois as ações são mais superficiais, mais vazias da intenção, deixa de ter o mesmo efeito, não sei se...
Eu percebo o que diz, e é uma discussão que temos muitas vezes, porque não se pode, desculpem, eu começo a ficar sem filtros, é a idade que também, não se pode colar isto com cuspe, não se pode querer só parecer que se preocupa, porque agora está na moda parecer que há uma preocupação com os colaboradores, ou parecer que há uma preocupação com o bem-estar, não vai funcionar. Mesmo as empresas que têm uma cultura organizacional muito forte, e no nosso caso estamos a falar de 65 anos de uma cultura organizacional que promove esta preocupação, há momentos menos bons. Nós não somos empresa perfeita, longe disso. Nós temos os problemas como qualquer outra empresa tem. Nós temos colaboradores que muitas vezes não reconhecem o esforço que a empresa faz por eles. São pessoas, por isso... Agora, nós hoje estamos muito bem cientes de que essa é, de facto, uma das nossas missões, e corporizamos isso, e estamos imbuídos do espírito que nos leva a ter as ações coerentes e consistentes, ou então vai-se desmoronar como um castelo de cartas. E estas duas palavras que eu referi há pouco são uma base que nós tentamos utilizar sempre. Por um lado, a coerência, nós praticarmos aquilo que dizemos, nós sermos coerentes com aquilo que pedimos, e a consistência, que é tentar que amanhã sermos um pouco melhor do que o que formos hoje. E, portanto, e com esta consistência dos nossos atos, fazer com que toda a equipa fique imbuída do mesmo espírito. Que não é fácil, e que nós lutamos todos os dias com isso. Nós, por vezes, temos medidas que pensamos que vão agradar a toda a gente, ou programa de benefícios que vão agradar a toda a gente, e percebemos que não é bem assim, e cada vez mais a individualidade e o procurar o que é que faz feliz determinada pessoa, quais são as suas expectativas, quais são as suas motivações, é um exercício diário que requer muito esforço, e nós temos pessoas únicas e exclusivamente dedicadas a isso. Portanto, não pode ser só parecer. E às vezes fica muito bonito vir para os jornais com determinadas medidas que depois dão muitos likes e muitos comentários, e nós já os tivemos, mas é preciso que depois exista uma coerência nos atos dentro da empresa. E nós também já sofremos de as pessoas pensarem que nós estávamos mais preocupados com o marketing externo do que propriamente com elas. E fizemos uma inversão do que foi a nossa política de marketing, mesmo no que se refere a candidaturas àqueles prémios que agora há dezenas deles, das melhores empresas para trabalhar, há muitas entidades a promover esses estudos, e nós saímos um pouco deles também para demonstrarmos à nossa equipa que estamos mais preocupados com eles do que com aquilo que os outros pensam. Agora, não podemos também ser aqui naifes nem ingênuos e não saber que esta publicidade que é feita pelos mídia é importante enquanto empresa, é importante enquanto organização, é importante que o mercado nos ache atrativos para trabalhar, é importante que os nossos parceiros de negócio, sejam clientes ou fornecedores, percebam que há uma preocupação genuína nossa com o bem-estar das pessoas. Isto enquanto empresa é importante, e portanto o segredo aqui está a encontrar um equilíbrio entre o que é o marketing externo e o que é a verdadeira preocupação com as pessoas. Porque isto, volto a dizer, é uma empresa e nós temos que gerir da melhor forma para procurar crescer enquanto negócio. A empresa crescendo, é o que eu digo sempre, todos que fazem parte da mesma vão crescer ao longo do tempo também.
O Ricardo, além de ser líder de um grupo de empresas internacionais e também líder da Associação Empresarial de Minho, qual é que considera ser a importância do associativismo para os líderes empresariais? E já agora, a reboque daquilo que referiu sobre a visão que os colaboradores tinham do marketing externo e do interno, como é que eles também veem a participação do Ricardo nesse tipo de associações?
Olha bem, vamos à primeira pergunta, porque eu acho que é muito importante. E é muitas vezes valorizado o associativismo, porque também eu penso que o associativismo não evoluiu. O associativismo ficou-se do associativismo há 30 anos atrás, onde as associações davam muitos serviços, muito serviço de consultoria, muito serviço jurídico, muita formação, e não perceberam que o mercado agora está cheio de empresas que prestam esses serviços, e as associações têm, acima de tudo, que unir os empresários, promover o networking, promover negócios entre eles, ser uma voz forte. O problema é que nós em Portugal temos, eu costumo dizer 900, mas outro dia vi os dados, já são quase 1000 associações empresariais. Nós temos 5 confederações, um país como a Bélgica, por exemplo, tem mais ou menos a mesma dimensão que nós, tem uma confederação e 100 associações empresariais. E, portanto, há uma dispersão enorme de associações empresariais e isso faz com que cada uma perca força. E, portanto, está na altura de nós repensarmos, por um lado, o modelo da associação empresarial e percebermos que o mercado mudou, as empresas mudaram, os líderes empresariais mudaram e, portanto, e foi isso que nós andámos a fazer 3 anos antes de criarmos a Associação Empresarial do Minho, para perceber se faz sentido mais uma associação, 900 ou 901 ou 1000 e 1001, não íamos fazer diferença nenhuma. E eu só construo ou só me empenho em alguma coisa se acreditar que vamos fazer a diferença. E durante 3 anos fomos percebendo o feedback dos empresários que precisavam de alguém que os unisse. Nós sabemos muitas vezes quem são as empresas, mas não conhecemos o rosto por trás das empresas. E é em mim é muito isso. É fazer com que eles se conheçam, potenciar negócios entre eles, fazer com que eles em conjunto possam ir a negócios onde só cada um por si não tem essa capacidade. Nós temos um problema em Portugal de muitas micro e pequenas empresas, nós precisamos de empresas com dimensão, precisamos que os empresários se juntam, se fundam, façam mais parcerias, porque temos cada um a preocupar-se com o seu quintal. E, portanto, o associativismo é fundamental para isto e para nós ganharmos competitividade enquanto país. Por outro lado, eu explico muitas vezes às pessoas que não é um sacrifício, porque eu gosto do associativismo e faço isto por prazer, mas é uma disponibilidade de tempo que eu podia estar a fazer outra coisa qualquer. Mas se eu faço, é também para que a empresa seja mais reconhecida, para que as pessoas percebam que há cidadania, há participação cívica. Isso é um dever de cada um de nós enquanto cidadão. E eu acho que os colaboradores, as pessoas do Grupo Bernardo da Costa, entendem isso. Por vezes há aquelas bocas que passam mais tempo na minha do que na empresa, mas acho que é algo que eles conseguem perceber, que é a importância de todos os cidadãos, mas aqueles que têm mais responsabilidade enquanto empresários, de também disponibilizarem um pouco do seu tempo para que o todo seja mais do que a soma das partes. E é isso que a associação tenta fazer, e é isso que eu tento fazer todos os dias, e acredito que isso é bem recebido pelas pessoas do Grupo Bernardo da Costa.
Nós estivemos aqui a falar sobre o Departamento da Felicidade e entendemos que surgiu também como uma manutenção da cultura que já existia.
Certo.
E então era mais para perguntar no sentido em que há uma ideia pré-concebida de como é que funcionam as empresas familiares, e sendo o Grupo Bernardo da Costa uma empresa familiar, queria perceber como é que houve este distanciamento tão grande daquilo que temos pré-concebido na nossa mente.
Continuamos a ser uma empresa que é totalmente detida pelas pessoas da família, e portanto somos uma empresa familiar com muito orgulho, como disse, com 65 anos, que passou, vai já na terceira geração. Agora, eu sempre acreditei que as empresas familiares devem ter uma gestão profissional. E eu estou ansioso pelo dia em que eu próprio irei passar as funções que tenho atualmente a alguém que as consiga fazer melhor do que eu, sem nenhum tipo de complexos, sem nenhum tipo de pensar, não, isto tem que ser para os meus filhos, não, porque acredito que a evolução das empresas familiares também se faz desta forma. E nós temos em Portugal e em Braga exemplos fantásticos de sucessões de empresas familiares. Talvez o mais bem conseguido seja dos empreiteiros do Grupo Casais, que há muitos anos estabeleceu um pacto familiar para que ficasse tudo bem definido, como é que as pessoas da família evoluíam dentro da empresa, quantas pessoas fora da família teriam que estar nos órgãos de decisão, e a sua dimensão levou-os a ter este pacto, que foi, como disse, muito bem sucedido. No Grupo Bernardo da Costa, à nossa escala, tentamos fazer o mesmo. Cada uma das empresas tem um diretor-geral que não é da família, que tem total autonomia para gerir o negócio. Eu estou mais responsável pela IBD, ajudo sempre que me pedem as outras empresas, mas a gestão é profissional a todos os níveis. E acredito que é a única forma de nós conseguirmos fazer com que as empresas evoluam. Da mesma forma que eu digo que nas associações deve haver rotação de pessoas para que não se confunda a pessoa com a associação, nas empresas é preciso nós também termos novas ideias, novos pontos de vista, e isso só se consegue com alguém que tem outra experiência de mercado, que já esteve, viveu outras realidades, e portanto sempre que possível nós procuramos aportar e integrar essas pessoas dentro dos órgãos de gestão do grupo, para conseguirmos evoluir enquanto grupo empresarial.
Boa. Nós já falamos, sei que nós já estamos quase a terminar o tempo, mas só mais uma pergunta, que é, falamos já do Departamento de Felicidade, mas a vida de empresários contém momentos baixos também, e talvez o possamos colocar desta forma, tristes. Qual é que foi o momento que lhe custou mais enquanto líder?
Há uma definição de que ser empresário é ser solitário. Temos muitos momentos de solidão, muitos momentos onde nós não conseguimos partilhar tudo aquilo que nos vai na alma e acabamos por vivê-lo sozinho. E acreditem que há momentos de muita angústia, de muita indefinição. Nós, quando se abateu uma pandemia sobre nós e nós não sabíamos o que é que ia acontecer, qualquer empresário deitou as mãos à cabeça e disse: o que é que vai ser agora da nossa empresa? Como é que eu vou garantir o pagamento de salários? Como é que eu vou garantir a subsistência destas famílias que dependem da empresa? Portanto, há muitos momentos desses. O momento mais difícil da minha vida profissional foi, sem dúvida, a crise que se abateu sobre o setor da construção civil entre 2008 e 2014, portanto aquela a famosa crise mundial que começou no Lehman Brothers e que depois afetou de uma forma muito específica o setor da construção civil. E a empresa que o meu avô fundou é uma empresa de instalações elétricas, portanto que estava dependente das empresas de construção civil. Braga foi uma razia, houve muitas empresas que não conseguiram resistir. Isso fez com que fechassem portas e que não pagassem as suas dívidas. Isso fez com que nós, nessa empresa, tivéssemos que fazer uma redução drástica de pessoas, de atividade. Passámos cerca de 50 para 12. Eu tive que gerir 38 pessoas e a sua saída da empresa, alguns familiares. Eu fiz os acordos todos com pessoas com 35, 40, 45 anos de casa, algumas delas, e portanto foi um momento muito difícil. Felizmente a empresa conseguiu ultrapassar esse momento, Felizmente também não houve um único litígio jurídico, foi tudo feito por acordo. Felizmente as relações mantiveram-se após com a grande maioria das pessoas, mas foi um momento muito duro, porque houve ali também, como disse, alguns familiares envolvidos e há uma quebra do que é aquele espírito familiar resultante da empresa. E, portanto, se me perguntam qual foi o momento mais triste, foi definitivamente esse.
Muito obrigada pela partilha tão pessoal, Ricardo. E agradeço também a presença. O nosso tempo terminou.
Chegou ao fim, não é?
Exatamente.
Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder partilhar um pouco daquilo que são as histórias de vida e as histórias da parte profissional convosco.
Obrigada. Tenho a certeza que os nossos ouvintes vão usufruir aqui do que,
espero que sim,
foi partilhado.
Espero que sim.
Até à próxima.
Até daqui a 15 dias.
Tchau, tchau.
Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.